Você já ficou perdido no meio de tantas informações que nós temos hoje sobre e agora, de fato, o que eu tenho que fazer? Às vezes até mesmo sobre alguma situação da sua vida, veio um, deu um conselho, veio outro, deu outro conselho e você falou assim, e agora, o que eu faço de verdade? Profeta, profecia e profetada, qual direção divina de fato foi revelada para a nossa vida? Eu quero convidar você a estudar essa nossa mensagem, a estudar o livro do profeta Jeremias junto comigo e analisar para a nossa vida, para o nosso tempo contemporâneo, como nós devemos ter direção divina para a nossa vida. E é por isso que eu quero convidar você também a seguir a gente aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Deus abençoe. E nesse mês onde nós, como IBNU, estamos estudando a respeito do ensino bíblico para as nossas vidas, eu quero convidar você a conversar comigo aqui sobre o livro do profeta Jeremias, num momento muito especial, que é ali no capítulo 28, onde Jeremias se vê numa certa batalha, vamos dizer assim, onde havia ali o profeta Ananias, que estava profetizando para o povo, e Jeremias, que também estava trazendo a palavra de Deus. E é interessante que ambos até mesmo trazem coisas, algumas delas bem parecidas, como, por exemplo, aquela famosa introdução, né? Assim diz o Senhor. Mas as mensagens de cada um deles era totalmente diferente. E será que às vezes a gente também não se sente assim no nosso meio? Parece que hoje, até mesmo com tudo isso que nós temos, como estamos agora aqui, ó, na internet, né? Através do YouTube, ouvindo uma mensagem, e parece que às vezes são muitas vozes falando, muitas avaliações, mas qual seria, de fato, essa direção divina revelada? E é por isso que eu quero conversar com vocês sobre isso, o profeta, a profecia e algumas vezes até a profetada, dando aquela ideia, né, de quem dá aquela carteirada para mostrar uma autoridade que muitas vezes, na verdade, nem tem. Vamos tentar pensar um pouco sobre como a Bíblia nos ensina, como ela mesmo traz informações para a gente, de como nós devemos olhar para tudo isso, olhar para essas muitas vozes, olhar para essas direções que estão sendo colocadas, muitas vezes tão opostas, de uma forma que a gente possa ter um equilíbrio e entender de fato como nós devemos seguir. E aí a gente começa pensando, então, sobre o próprio livro do profeta Jeremias. Jeremias é conhecido, né, até mesmo como um profeta chorão, mas a gente vai perceber que Jeremias é um homem de extrema fibra, um homem realmente corajoso em relação ao seu tempo. Porém, um homem que viveu duas realidades opostas muito fortes. O texto bíblico vai começar o livro de Jeremias dizendo que ele começa a sua profecia, né, o seu ministério profético, no tempo do rei Josias. E esse rei é muito importante a gente lembrar. E antes até da gente entrar, propriamente dito, lá no livro de Jeremias, vale a pena a gente considerar um pouco o que esses reis têm de informação importante para nos trazer. E aí eu quero convidar você a ver a sua Bíblia aí no livro de Segundo Reis, né, o segundo livro dos reis, no capítulo 22 e capítulo 23, porque esses dois capítulos vão nos mostrar um pouquinho quem era esse rei Josias. Josias começa a reinar extremamente novo. O texto do capítulo 22 do segundo livro dos reis diz que ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Agora, o que Josias tem de tão importante? No tempo do rei Josias, foi encontrado o livro da lei. Olha só o que o texto vai dizer a partir do versículo 3 do capítulo 22 do segundo livro dos reis. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo, vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. E assim a coisa vai acontecendo. Porém, O que vai ter de importante nesse momento é que o versículo 7 nos diz assim: mas eles não precisarão prestar contas da prata que foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. E aí esse momento vai ser marcante para a história aqui do reino de Judá. Nesse momento nós já estamos no reino dividido, então o reino do norte, que inclusive já foi levado, né, pelos assírios, a Samaria já caiu. Nós estamos agora somente com o reino do sul, o reino de Judá. Josias é o rei e é encontrado esse livro da lei. E esse livro vai promover uma mudança significativa no povo. O capítulo 23 vai dizer assim: ó, depois disso o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas. E o narrador ainda vai fazer questão de mencionar isso aqui, ó. Todo o povo, do mais simples aos mais importantes. Ou seja, literalmente todos foram convocados para o templo do Senhor. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração, de toda a alma, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Então o que a gente tem? Quando Jeremias começa o seu ministério profético, que é no período do rei Josias, é claro que já havia uma grande degradação do povo, que já estava vivendo em relação à idolatria, já estava com grande problema nas questões sociais, de não cuidar do pobre, não cuidar do órfão, não cuidar da viúva, explorando os mais fracos. Já havia tudo isso. Porém, Josias, no seu tempo, é encontrado esse livro da lei e Josias promove essa mudança tão significativa, mostrando: olha, nós como povo de Deus vamos viver de acordo com a aliança, vamos viver de acordo com os preceitos daquilo que Deus nos deu. E nesse momento, o que está acontecendo meio que no cenário geral é que a Assíria, que já havia conquistado Samaria, que já havia conquistado o Reino do Norte, começa a perder o seu poderio militar e um novo império está surgindo. Esse império é o império chamado de Império Babilônico, né? Nós vamos conhecer principalmente o seu principal rei, que foi Nabucodonosor, que o rei que depois faz as grandes deportações, e enfim. E que vai lidar com essa questão de ser o agente divino para castigar e para levar o seu povo para o exílio. Mas o que é interessante a gente perceber é que há essa transposição entre esse rei Josias, que começa muito bem, que encontra o livro da aliança, que promove um momento de renovação da aliança para o povo. Porém, o nosso capítulo que nós vamos estudar, que é o capítulo 28, propriamente dito, quem está reinando agora é um outro rei, que é chamado de rei Zedequias, que nós também temos a sua história no segundo livro dos reis, que está aí. Se você está com o seu texto aberto, gostaria que você acompanhasse também o finalzinho do capítulo 24 e o capítulo 25, que diz assim, ó, a partir do versículo 18 do capítulo 24. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tanto como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. E aí o capítulo 25 vai dizer que, ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no nono ano do reinado de Zedequias, no décimo dia do décimo mês, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou na frente da cidade, construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. E assim, Jerusalém é não só sitiada, mas também é conquistada. Então, Jeremias, ele passa por esses momentos de altos e baixos, vamos dizer assim, do povo de Judá. Com Josias é encontrado o livro da lei, renovação da aliança, a leitura do livro da lei para todo o povo, a compreensão de que eles estavam vivendo fora da lei, que eles precisavam se arrepender e retornar para o caminho certo. E depois nós temos aqui já Zedequias, que é aquele que o texto vai dizer, olha, ele fez tudo que o Senhor reprova, ele andou nos maus caminhos, ele inclusive se levanta contra o rei da Babilônia, e é nesse momento que a gente percebe como é tão interessante esse capítulo 28. E aí eu quero convidar você a ir lá para o livro de Jeremias, no capítulo 28, porque a gente tem essa informação do que vai acontecer agora. Mas antes da gente ler o capítulo 28, é importante a gente lembrar do que está acontecendo no capítulo 27. No capítulo 27, Deus levanta Jeremias para levar uma mensagem bem dura e específica para todo o povo de Judá, para a sua liderança, tanto a sua liderança política, quanto também a sua liderança, vamos dizer assim, que deveria ser essa liderança espiritual, né? Os sacerdotes e os profetas. E a mensagem de Jeremias, dada por Deus, é: não se levantem contra o rei da Babilônia. Eu estou levantando Nabucodonosor. E todos os povos da terra devem se submeter a Nabucodonosor, porque sou eu que estou levantando ele. Se depois você quiser, vale a pena você ler o livro, o capítulo 27, para você perceber o título, inclusive aqui na Bíblia que eu tenho, na NVI, do capítulo 27 é A Profecia Favorável a Nabucodonosor. E a verdade é que então o próprio Deus se levanta dizendo, olha, não se levantem contra. Aceitem esse jugo, porque esse jugo faz parte daquilo que eu estou fazendo com toda a terra. E é interessante que Jeremias ele faz a sua mensagem de uma forma extremamente didática, porque não só ele comunica isso para o povo, mas ele, inclusive, o texto vai dizer que ele pega um jugo, né? Porque Deus fala, olha, não se coloquem debaixo do jugo do rei da Babilônia, né? Se submetam a ele. E Jeremias, então, coloca um jugo sobre ele. O jugo é aquela peça que era usada, né, para colocar dois animais ali que iam andar juntos, né? E era colocado, então, aquela peça, geralmente de madeira, com um pedaço de ferro, né, que unia todas as duas e colocava sobre os animais para que eles andassem na mesma direção, guiados por alguém que ia então fazer o serviço ali da lavoura, né, o serviço que era necessário para o uso desses dois animais. Afinal, se os dois não estivessem ali juntos através desse jugo, cada animal podia ir para um caminho diferente e a coisa não ia funcionar da forma como deveria. E é nesse momento, logo depois dessa profecia que Jeremias traz para o povo de Judá, que nós entramos no nosso capítulo 28. E aí eu quero que você acompanhe comigo a leitura, que vai aparecer para você aqui na sua tela, que diz assim, ó: no quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Então é interessante a gente perceber que tudo o que está acontecendo, assim como foi lá com Josias, que vai até o templo do Senhor, que lá ele renova a aliança e que Jeremias passou por todo esse processo, agora nós temos esse profeta Ananias que vai até o templo do Senhor, vai se encontrar, inclusive, com Jeremias, e ali ele vai trazer a sua profecia. E a profecia é bem interessante. Olha só o que Ananias vai dizer. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Prestem atenção nisso, pessoal. Isso é extremamente importante para entender todo o cenário daquilo que está acontecendo. Nesse período, então, não é que Ananias vai dizer assim, olha, a coisa não vai acontecer. Porque, de fato, a coisa já aconteceu. Nesse período onde Ananias agora está profetizando, ele vai dizer, olha, Deus vai quebrar o jugo do rei da Babilônia, que é o Nabucodonosor, e vai trazer de volta os utensílios do templo que tirou daqui. E ele ainda vai continuar dizendo que vai trazer também de volta o Joaquim, o filho de Joaquim, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia. Nesse momento, então, Judá já havia sido saqueada. Nesse momento, a Jerusalém já havia sido conquistada. Nesse momento, já o rei, que era o rei de fato, já tinha sido deportado, que é o Joaquim, já estava na Babilônia. Os utensílios do templo do Senhor já haviam sido levados... Perdão. Já haviam sido levados, então, para a Babilônia. Já tinha acontecido tudo isso. Esse povo já estava vivenciando toda essa realidade. Já estava participando de todo esse sofrimento. E aí, nesse momento, é claro que, enquanto há toda essa realidade de dor e sofrimento, qual é a palavra que seria aquela que a gente gostaria de ouvir e que iria, vamos dizer assim, consolar o coração? Seria uma palavra como essa. Olha, não se preocupe, tudo vai voltar ao normal, tudo vai dar certo. O rei da Babilônia, o jugo dele será quebrado pelo próprio Senhor. Todas as nossas riquezas serão trazidas. Todo o nosso povo será trazido de volta para a nossa terra. E é exatamente isso que Ananias vem trazer de mensagem. E aí você imagina como que fica essa situação. Afinal de contas, no capítulo anterior, Jeremias traz a mensagem dizendo... Isso não vai acontecer, pelo contrário. O que todos nós devemos fazer, que todos os reis da terra devem fazer, é submeter ao jugo da Babilônia, ao jugo de Nabucodonosor. E agora vem Ananias e diz, não se preocupem com nada disso. Até mesmo aquilo que já foi conquistado, será trazido de volta, nós reconquistaremos. E é nesse momento que Jeremias precisa lidar com essas tensões que estão acontecendo. E o texto continua no versículo 5 dizendo, mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Amém. Que assim faça o Senhor. É muito interessante, né? Porque Jeremias aqui, ele não se coloca no sentido de falar assim, fui eu que trouxe, eu sou o profeta autorizado, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele, inclusive, com o coração de quem pertence ao povo, ele olha e diz, amém, que assim faça o Senhor. De certa forma, é isso que até mesmo meu coração tanto anseia em toda essa realidade. Ouvir essa mensagem, que é uma mensagem positiva em relação a todo o sofrimento e mal que nós estamos vivendo. Mas ele continua dizendo que o Senhor cumpra as palavras que profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e os exilados. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça, peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. É interessante, talvez possa parecer assim, meio que, poxa vida, o que está acontecendo aqui, né? Por que que Jeremias vai trazer essa palavra tão forte, dizendo assim, olha, na verdade, o que os profetas falam é trazer profecias sobre desgraça, sobre guerra, sobre desgraça, sobre peste. E é interessante que Jeremias, inclusive, ele reconhece que o profeta do Senhor, ele não é exclusivo só do povo de Israel. Da nação agora dividida, né, Israel ou Judá, né, do povo de Deus como um todo. Ele diz, olha, os profetas que vieram antes de nós, aquilo que eles profetizaram foi uma realidade dura. E por que será que essa profecia é dada dessa forma? E aí, pessoal, vale a pena a gente entender um pouquinho do que significa a mensagem profética. Vale a pena a gente compreender um pouco mais aquilo que está no coração de Jeremias para trazer isso, porque isso nos ajuda a ter esse equilíbrio sobre as muitas vozes que nós estamos ouvindo, de encontrarmos uma direção bastante objetiva para a nossa vida e para o nosso coração. É claro que uma mensagem que traga um alívio imediato sempre é melhor. Mas é interessante que Deus levantou homens exatamente em que períodos? Períodos como esse. Períodos onde a situação não estava favorável. Períodos onde o povo estava rebelde, o povo estava longe da aliança, o povo estava longe de Deus, o povo estava longe do próximo, o povo estava simplesmente ensimesmado, vamos dizer assim, né? Olhando para o seu próprio umbigo, cada um querendo tirar proveito para si próprio. A realidade era de uma total desconexão daquilo que é o verdadeiro sentido na nossa vida, que é amar a Deus e amar o próximo. Ter esse relacionamento vertical bem estabelecido e tranquilo, e esse relacionamento vertical ele se expande de forma horizontal, alcançando as outras pessoas. E é por isso que quando Deus levantava esses grandes profetas, ele levantava exatamente para trazer essa mensagem e trazer essa realidade de uma disfunção daquilo que estava acontecendo. E a mensagem era uma mensagem dura. E não só mensagens duras em relação a reinos e povos, mas até mesmo em relação a rei. Quando nós lembramos, por exemplo, do rei Davi, ele mesmo, e é interessante você olhar isso aí nos livros ali de Samuel, ele olhava para Deus e falava assim: Senhor, eu devo guerrear? Não devo. Como eu devo fazer isso? Como eu devo fazer aquilo? E Deus então respondia e orientava. Mas quando precisou do profeta foi quando? Foi quando ele cometeu o seu pecado. E Natan então vai até o Davi, chega para Davi e conta toda aquela história daquele homem que tinha ali as suas posses e tal, e veio um outro que levou a única que tinha, que o seu próximo tinha. E Davi revoltado: ah, precisamos então acabar com essa pessoa. E o profeta vira para ele e diz: você é essa pessoa. É nesse momento que de fato precisa haver essa compreensão e essa direção que vai levar até o coração da pessoa. E é isso que Jeremias vai trazer aqui. Olha só, a partir do versículo 10, como a história vai continuar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. Lembra no capítulo 27 que eu falei que Jeremias trouxe toda essa forma didática de colocar o jugo sobre ele mesmo, né? Para poder trazer essa profecia, para que o povo possa, vamos dizer assim, como a gente diria hoje, ele não só falou, mas até desenhou para que todos pudessem ver. E diante de todo o povo diz: assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Ele diz que vai quebrar o jugo, assim como ele quebrou, de uma forma fácil. É interessante, então, a gente observar que a Ananias pega aquele jugo que estava no pescoço de Jeremias e quebra com facilidade, né? O texto vai dizer que ele quebrou ali e fala assim: Deus vai fazer, porque Deus tem esse poder de quebrar todas as coisas. Mas depois que Jeremias se afasta, o texto continua e diz assim: depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, aí então agora vem o Senhor. Porque até agora você percebeu que Ananias falou: assim diz o Senhor. Mas não tinha aparecido nenhuma vez o narrador mostrando: olha, na verdade foi agora que o Senhor entrou na história. E agora ele diz: e o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Vá dizer a Ananias: assim diz o Senhor. Da mesma forma como ele tinha dito, agora Deus diz: você sim, você vai lá e vai dizer aquilo que eu estou dizendo. E o que você deve dizer é: você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo sobre o pescoço de todas as nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele, até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. E aí que a gente vai perceber essa verdade daquilo que tem. E Jeremias, ele então agora vai levar essa mensagem para Ananias e para todo o povo, mas ele agora vai autorizado por Deus de fato, e ele vai identificar os pontos que são importantes para a gente pensar. Olha só, depois disso o profeta Jeremias ao profeta Ananias, né? Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Então é interessante que a gente pode observar aqui dois elementos muito fortes daquilo que a gente percebe nessa avaliação de uma profecia que não é uma profecia vinda do Senhor. Em primeiro lugar, a gente percebe que a Ananias tentou fazer o seu nome e persuadir a nação. O profeta, ele não tentava persuadir a nação. O profeta, ele comunicava a verdade. E era a nação que precisava fazer o quê? Analisar a sua própria vida à luz da mensagem profética que veio do Senhor como uma forma de trazer de novo o povo a pensar a respeito da aliança, para que o povo pudesse se arrepender e agir de forma diferente. A mensagem do profeta Ananias era uma mensagem de uma tentativa de persuasão naquilo que envolve exatamente a direção do coração. Como a gente conversou há pouco atrás, o que você tem? Você tem um povo que está sofrendo, um povo que já passou por a deportação, que viu os utensílios do templo sendo levados para a Babilônia, que viu o seu rei e exilados, né, parte do seu povo sendo levada embora, e o anseio deles é o quê? A liberdade. O anseio deles é que tudo possa ser restaurado novamente. E nesse momento, o profeta não autorizado por Deus, um falso profeta, vamos dizer assim, encontra ecos dessa vontade humana, que não necessariamente precisa ser uma vontade pecaminosa, uma vontade de rebelião, uma vontade natural de ter uma boa vida, de ter a sua realidade totalmente assegurada, né? Os seus bens assegurados, a sua vida protegida. Encontra nesse coração ansioso essa possibilidade de persuadir e enganar. E o texto, inclusive, vai dizer: olha, você persuadiu por quê? Porque você fez o povo confiar em mentiras. E esse aí é o grande propósito, né? Essa é a grande chave da coisa. Como identificar essas mentiras? Como identificar essa realidade tão dura que a gente percebe? E nós estamos vivendo, é claro que tempos difíceis. Tempos onde há guerras acontecendo, há maldade, sofrimento, enfim, eu tenho certeza que de onde você está me ouvindo agora, no seu bairro há grandes questões de sofrimento. Você sabe de pessoas que estão sofrendo, provavelmente talvez até mesmo na sua própria família esteja acontecendo tantos sofrimentos. A nossa nação tem passado por momentos difíceis. Nós estamos vivendo realidades complicadas. E aí realmente uma mensagem daquilo que vem como uma suposta esperança muitas vezes pode trazer uma calma para o nosso coração, mas uma calma mentirosa. O que a gente precisa de fato, então, é ter essa condição de avaliar de fato a mensagem profética à luz da realidade daquilo que a Bíblia como um todo nos ensina sobre aquela realidade, sobre aquela situação. Deus pode agir em qualquer situação, nós sabemos disso. Mas também Deus nos deu orientações bem claras e específicas de como agir em relação a cada uma das situações. E aí, o texto continua dizendo assim: por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Agora, uma mensagem específica de Deus para Ananias, vinda pelo profeta Jeremias. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o texto vai finalizar dizendo que e o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano. Olhando para toda essa história que a gente pôde ver, de toda essa realidade daquilo que está acontecendo, eu queria trazer para vocês algumas informações, algumas instruções daquilo que pode ajudar você a compreender de fato aquilo que é a forma de você analisar as muitas falas, as muitas vozes, as muitas mensagens que têm chegado até você nesses últimos dias. E aí a gente vai perceber qual é a função, né? O que, que é o profeta de Deus. E o profeta de Deus, em primeiro lugar, pessoal, assim, de forma bem clara e objetiva, ele é o porta-voz de Deus. É aquele que tem que trazer uma mensagem de Deus. Agora, não é só porque a pessoa fala coisas que estão certas que necessariamente elas estão falando da parte de Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, é claro que qualquer pessoa que olhar para o texto bíblico e falar aquilo que o texto bíblico apresenta, automaticamente ela está dizendo aquilo que é certo. Mas nem sempre as aplicações que ela vai fazer para esse texto, ou até mesmo a intenção, seja correta. Lembra, por exemplo, daquilo que Paulo vai falar lá em Filipenses, no capítulo 1, que haviam algumas pessoas que estavam pregando a Cristo por motivações erradas? Que a motivação deles era o quê? Eram eles mesmos, era crescer o nome deles. Inclusive, Paulo vai dizer que algumas pessoas pregavam com um intuito claro de trazer sofrimento para o próprio apóstolo que naquele momento estava preso. É interessante, então, a gente observar que até mesmo a mensagem pode ser transmitida por alguém que está totalmente desconectado. Bom, vamos ser sinceros, né, pessoal, aqui só entre a gente agora, né? A gente sabe que a mensagem divina foi levada até pela mula de Balaão, né? Então, assim, se a mula pôde trazer uma mensagem objetiva, é claro que muitas pessoas falam. Mas então como a gente pode identificar isso? E aí, eu quero que você pense como um critério bem objetivo de você identificar o verdadeiro porta-voz de Deus através da avaliação da realidade atual em relação à aliança. E é interessante que quando a gente olha para o livro de Jeremias, a coisa estava tão, assim, vamos dizer, quebrada, tão destruída, que Jeremias vai ser o porta-voz divino para falar, inclusive, sobre uma nova aliança. Ou seja, até mesmo aquilo que já existia e que estava ali acontecendo, e que essa aliança que já tinha sido dada por Deus, renovada por Josias, do qual o próprio Jeremias pôde participar de todo esse movimento, Jeremias fala assim, olha, isso aqui foi tão desastroso, foi tão ruim, que na verdade Deus agora está promovendo uma nova aliança. E essa nova aliança vai acontecer com o próprio Senhor Jesus, que vai dizer assim, ó, esse aqui é o cálice da nova aliança, né? Aqui é onde a coisa agora está acontecendo, o cumprimento daquilo que Jeremias falou tantos e tantos anos antes. Então, a nossa possibilidade de avaliar a mensagem profética precisa estar conectada com a nossa capacidade de, nessa nossa relação com Deus, de avaliar a situação real da nossa vida, de como está sendo vivida a vida e de o que a Bíblia diz a respeito daquilo que está acontecendo. Muitas pessoas hoje, por causa de questões de política, por causa de questões, às vezes, de saúde, por causa de questões de tantas coisas, elas vão ficar preocupadas com o que a ciência diz, e a ciência a hora diz uma coisa, a hora diz outra, vão ficar preocupadas com aquilo que elas mesmo vivenciaram e as suas próprias experiências, vão ficar preocupadas com tantos elementos, mas elas não se ligam em o que a Bíblia ensina a respeito de como eu, como seguidor de Jesus, como alguém que tem como propósito de vida amar a Deus e amar ao próximo, devo viver diante dessas situações tumultuadas e conturbadas da vida. A mensagem do profeta, ela revelava, em primeiro lugar, a justiça divina pelo mal e pelo distanciamento que o povo vivia. Então, quando a mensagem ela está trazendo isso, falando, olha assim, olha aqui, gente, vamos parar e pensar objetivamente como nós estamos vivendo de fato. E olha só, nós estamos vivendo diferentes daquilo que a Bíblia nos orienta. E ela consegue analisar isso e trazer isso em formato de justiça de Deus, Isso é maravilhoso. A gente vê isso, por exemplo, no livro de Romanos. O livro de Romanos, ele começa falando sobre a degradação tão grande dos gentios que se entregaram à imoralidade, à idolatria. Isso depois ela parte para aqueles que faziam parte do povo, né, para os judeus, falando, olha, vocês são hipócritas, vocês dizem que foi para vocês que foi entregue a aliança, os mandamentos, mas vocês desobedecem. E é por isso que a justiça de Deus se manifesta fazendo o quê? Todos são pecadores. Ah, não importa a quantidade, todos são pecadores. E é isso que a mensagem profética, ela traz. Ela nos traz essa recordação do nosso próprio pecado, da nossa própria miséria, da nossa própria realidade. Talvez de falar como Paulo fala em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou. Eu preciso realmente entender e relacionar a minha vida com aquilo que é certo. Ao mesmo tempo que ela chama ao arrependimento. Ela traz de volta, ela nos chama para essa percepção de que, ao entender a pecaminosidade do meu coração, ao entender a minha relação quebrada, tanto com Deus quanto com o próximo, existe esperança. Existe a forma de mudar isso. E hoje nós temos ela através do quê? Através de Jesus. Daquele que morreu na cruz por nós, nos dando essa esperança, perdoando os nossos pecados, nos dando vida eterna, nos transformando em amigos de Deus, em filhos de Deus. Nós temos essa nossa realidade, e é isso que o profeta também trazia. Ele mostrava a justiça por causa do pecado, mas ele, ao chamar para o arrependimento, ele diz, há esperança. Há uma percepção totalmente diferente de vida que nós precisamos viver. E Jeremias está trazendo, olha, foi Deus que trouxe Nabucodonosor, se rendam a ele. Inclusive, você vai perceber, se você ler o livro do profeta Jeremias, que Jeremias fala, olha, vivam a vida comum durante o exílio, casem, enfim, continuem vivendo. E é o próprio Jeremias que também vai trazer a esperança, falando assim, olha, vai ser por 40 anos que isso vai acontecer. Lá no livro de Daniel, lá no capítulo 9, o texto começa dizendo, olha, lendo o livro do profeta Jeremias, eu entendi que o tempo já havia se cumprido e que o retorno estaria próximo. Então, a mensagem profética, ela também não é só um monte de pedrada e paulada, ela é aquela que traz a esperança. E é por isso que eu acho bem interessante. O John Walton, no seu livro O Mundo Perdido dos Profetas, ele diz que a intenção da profecia não era apenas provar um resultado futuro particular, era conduzir o povo ao arrependimento e à fidelidade renovada. Que muitas vezes parece que as pessoas hoje acham que profecia é simplesmente falar do futuro. E não é isso. Na verdade, inclusive, existem alguns estudos, se você quiser ver, por exemplo, existe um livro chamado Entendes o que Lês, que fala, que é o do Fee e do Stuart. Ele diz que cerca de 2% de toda a profecia, ela é de fato uma profecia sobre o futuro. A profecia fazia o quê? O seu objetivo era conduzir o povo ao arrependimento e à fidelidade renovada. E é interessante que até o Novo Testamento nos exorta a fazer isso. Olha só aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Eu já até coloquei aí na projeção para vocês, e é bem interessante, no versículo 3 ele diz assim, olha, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Veja só, edificação, encorajamento e consolação. O objetivo da profecia, então, tem a ver com isso. Tem que trazer edificação, fazer com que a pessoa seja forte e firme na fé. Trazer encorajamento para que ela faça aquilo que é de fato que ela precisa fazer. E consolar aquilo que está de repente meio perdido, trazendo novamente a esperança. E no versículo 29, e depois eu quero ler um pouco mais, ele diz assim, ó, tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Mas ele não para por aí. Olha só o que ele diz. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então é interessante que o Novo Testamento nos chama essa responsabilidade de ouvir a mensagem de uma forma organizada, de avaliar aquilo e de entender exatamente como a coisa de fato deve proceder. Não é simplesmente porque a pessoa falou uma profecia que então eu tenho que aceitar e ficar de boa. Julguem, percebam isso. Olha, que a coisa seja organizada porque Deus é um Deus de paz. E quando ele termina, inclusive, falando, e eu gosto muito do que ele diz, né? Todos vocês podem profetizar. Eu gostaria de lembrar vocês daquele que que com certeza foi o maior de todos os profetas, que foi o próprio Jesus. Jesus é reconhecido como o maior profeta, maior sacerdote e o grande rei, o maior rei. E como profeta, Jesus, ele conhecia de fato as escrituras. Nós vemos que desde a sua infância, ele está no templo discutindo as palavras com os grandes mestres da lei. Ele sabia o texto. Então, na nossa vida, para você tanto poder trazer uma mensagem de profética, vamos dizer assim, né? Daquilo que envolve o encorajamento, daquilo que envolve a edificação e a consolação, você precisa conhecer de fato as escrituras. E nós convidamos, eu quero convidar você a fazer o curso Macarius junto com a gente, a estudar os diversos cursos que nós temos aqui na plataforma da IBNU. Por quê? Porque nós queremos que você conheça de fato as escrituras. Nós vemos que Jesus amou as pessoas até mesmo em momentos de grandes palavras duras. Lembra, por exemplo, do jovem rico? O texto vai dizer, depois que ele pergunta para Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna, e fica aquela coisa, Jesus responde, e ele fala, olha, todas essas coisas eu tenho feito. O texto bíblico vai dizer que Jesus, amando, respondeu. Jesus trazia a sua mensagem em amor. Jesus consolava. Jesus estava preocupado com quem me tocou que de mim saiu o poder. Jesus estava nessa relação com as pessoas. E isso precisa estar, de fato, acontecendo com a gente. A nossa mensagem precisa ser ouvida por aquelas pessoas, pelas pessoas que nos ouvem, com amor. Assim como você agora precisa ouvir essa mensagem também em amor. Jesus identificou perfeitamente o seu tempo. Ou seja, a mensagem profética, ela precisa fazer essa avaliação do tempo presente. Ela precisa ser coerente com isso, para trazer uma mensagem que alcance os corações e traga direção para a vida da pessoa naquele momento. E, é claro, comunicar essa mensagem ao coração. Os profetas, para fazer isso, no Antigo Testamento principalmente, usavam a poesia. Jesus usou muito parábolas. Eu não sei qual é o local onde você está, qual é a melhor forma dessa comunicação da mensagem, mas a mensagem precisa ser comunicada de uma forma bem clara e objetiva. E é por isso que quando a gente vê o profeta, a profecia e às vezes algumas profetadas e a gente fica sem objetividade sobre qual a direção divina revelada de fato para a nossa vida, o texto bíblico vem e nos orienta a analisar aquilo que estamos ouvindo, a analisar aquilo que nós estamos vivendo, a trazer a justiça de Deus, a responder positivamente à chamada ao arrependimento e viver com a esperança que só o Senhor pode nos dar. Que Deus te abençoe.